Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 114. Embainha tua espada. Embainha tua espada. Jesus em João. A guerra foi sempre o terror das nações. Furacão de inconsciência abre a porta a todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta. O que a civilização ergue ao preço dos séculos laboriosos de suor, destrói com a fúria de poucos dias. Diante dela surgem o morticínio e o arrasamento, que compelem o povo à crueldade e à barbárie, através das quais aparecem dias amargos de sofrimento e regeneração para as coletividades que lhe aceitaram os desvarios. Ocorre o mesmo dentro de nós quando abrimos luta contra os semelhantes. Sustentando a contenda com o próximo, destruidora tempestade de sentimentos nos desarvora o coração. Ideais superiores e aspirações sublimes, longamente acariciados por nosso espírito, construções do presente para o futuro e plantações de luz e amor no terreno de nossas almas, sofrem desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair das vibrações do egoísmo absoluto que havíamos relegado à retaguarda da evolução. Depois disso, muitas vezes devemos atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas que nos aviltam o barco do destino em breves momentos de insânia. Em nosso aprendizado cristão, lembremo-nos da palavra do Senhor: embainha tua espada. Alimentando a guerra com os outros, perdemo-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Façamos a paz com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. De lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. A cruz do Mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Recordemos assim que, em se sacrificando sobre uma espada simbólica, devidamente ensarilhada, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz com felicidade e renovação. Comentário sobre a mensagem: embainha tua espada. A guerra podemos considerá-la como uma herança do primarismo que, infelizmente, ainda predomina no ser humano. Ela é vestígio de uma barbárie que necessita ser eliminada da terra. Veja bem, o animal, quando ele está acossado, esteja ele com fome ou até atormentado pelo cio, que vai permitir que ele possa fazer a procriação da sua espécie, ele ataca e mata. Mas o ser humano, preservando uma herança ancestral, ele também pode ser agressor do seu irmão. E isso acontece quando ele se torna vítima de fatores de profunda perturbação emocional. Perturbação mental, social, econômica, religiosa, étnica, cultural. E com isso ele demonstra que ainda não se identificou com Deus. Ou, se ele já o conhece, o seu relacionamento é muito superficial ou até fanático. E isso faz com que ele não tenha uma perfeita sintonia com a paz que irradia de Deus. Paz que deve se estender por todo o mundo. A paz, ela é resultado da lei natural,
da lei do amor, e ela vigora em toda parte no universo, como também a lei do amor. Quando o sentimento do amor, que aliás ele está na base e na estrutura de todas as doutrinas religiosas, quando ele se encontra nos sentimentos humanos, ele se espalha e passa a dirigir todas as formas de comportamento. E com isso ele acaba gerando um intercâmbio salutar entre as criaturas, porque elas passam a se ajudar reciprocamente, passam a contribuir para a felicidade umas das outras. E isso evita qualquer tipo de relacionamento agressivo ou até mesmo belicoso. Mas, porque o desenvolvimento intelectual do ser humano não se fez juntamente com o de ordem moral, homens e mulheres, grupos sociais e nações ainda não conseguiram se libertar do ego, que se torna verdadeiro algoz e faz com que essas pessoas se alucinem, que entrem numa preconceituosa e falsa superioridade. E isso nós podemos ver na conduta social, religiosa, econômica, racial, patriótica e até mesmo espiritual, fazendo com que essas vítimas do egoísmo, elas caminhem na direção de calamidades destrutivas. É quando acontecem as perseguições que são injustas e que acabam culminando nas guerras hediondas. Esse egoísmo avassalador, ele é muito responsável pelo nascimento e pelo crescimento desse poder impiedoso que existe na economia pessoal, nacional e internacional. E isso vem provocar a miséria de outros indivíduos, de outros povos, que acabam ficando sob o domínio insensato e perverso de uma minoria. Porque enquanto uns acumulam fortunas que são incalculáveis, às vezes que só podem ser mensuradas através de equipamentos de tecnologia avançada, centenas de milhões de outros indivíduos vivem na miséria, sem a menor dignidade humana, experimentam a fome, a desolação, as doenças pandêmicas, dilaceradoras, a promiscuidade de toda a natureza, e alguns perdem até o direito de existir. Esses bolsões de miséria econômica que proliferam até mesmo nos países supercivilizados são verdadeiros cânceres em desenvolvimento no organismo social. E eles acabam degenerando, mais cedo ou mais tarde, a sociedade como um todo e ameaçam, inclusive, a própria vida inteligente na Terra. E isso porque os gritos de dor e de angústia, mesmo que sejam abafados pelo barulho das paixões desgovernadas de algumas pessoas, eles acabam alcançando os ouvidos da alma. Eles atormentam e produzem a consciência de culpa. Isso por causa da responsabilidade que diz respeito e que está nesse grito, que é o resultado de um desespero que está envolvendo o planeta em que habitamos. Ninguém pode ser feliz a sós, não nos enganemos, ou apenas no nosso grupo de fantasia e prazer, porque apesar de viver na fortuna, nós nunca podemos fugir da presença interna de Deus. Então, quando surgem as enfermidades, que aliás fazem parte do programa existencial do ser biológico e também fazem parte da fragilidade orgânica, quando aparecem os conflitos de natureza psicológica, os desvios de comportamento mental, a solidão, a frustração, a falta de objetivos existencial, que acaba se traduzindo como aquele vazio interior. Isso acontece quando nós ficamos anestesiados pelo sofrimento alheio, quando nós nos desinteressamos pelo próximo. O ser humano, ele foi criado por Deus para a glória estelar. Ele veio para as paisagens terrestres com a finalidade de desenvolver potencialidades interiores que são herança divina. Então nós temos por missão melhorar o mundo que nos serve de escola para promover, para trocar valores morais, culturais, artísticos, tecnológicos e espirituais. Então, nós devemos trabalhar para a aquisição da paz interna e da plenitude. E essa bênção, se quando alcançarmos, nós deveremos espalhar em volta de nós. Deveremos oferecer a todos que nos seguem na jornada terrestre. A humanidade cresce, etapa a etapa. A humanidade cresce, etapa a etapa, pelas conquistas ancestrais, que passam de uma a outra geração. E por conta disso, elas são sempre enriquecidas pelas experiências de engrandecimento e de sabedoria. Então, nesse sentido, muitos homens e mulheres, eles se sacrificam. Uns pela abnegação, outros pela pesquisa incessante, outros abrindo espaços para a implantação dos resultados de pesquisas que são muito importantes para a vida na Terra. Se nós analisarmos desde Sócrates, que foi incompreendido e sacrificado, até a Jesus Cristo, que foi perseguido e assassinado, passando por Gandhi, Martin Luther King Jr., nós veremos que todos foram vitimados pela loucura da perversidade. Uma loucura que foi disfarçada de preconceitos. E o fenômeno criminoso, ele se repete. Ele ameaça as estruturas sociais e culturais da Terra. Mas, na realidade, todas são tentativas vãs de impedirem que sejam eliminados da Terra o sofrimento e a desgraça social e econômica. Mesmo assim, ainda que lentamente, as criaturas vêm crescendo espiritualmente e aprendendo a respeitar o pensamento e a ação dos missionários do bem e do amor. E essas pessoas, elas se convertem em agentes da paz, da fraternidade entre os povos. Elas promovem as criaturas humanas, tanto individualmente como membro de uma sociedade. Então, quando todos os religiosos se unirem nos fundamentos essenciais das suas doutrinas, que são Deus, imortalidade da alma, justiça divina, amor, fraternidade, perdão e caridade em relação ao seu próximo, quando esquecerem as pequenas diferenças que decorrem das diversas interpretações, vai acontecer algo muito importante, que é o desarmamento interior dos indivíduos. E aí vai acontecer algo muito bom, que será o entrosamento de todos. E aí vai surgir um só bloco de seres humanos, um bloco harmônico, compacto, que vai então materializar o ensinamento de Jesus. Quando ele diz, um só rebanho, e um só pastor, que será Deus, não importando o nome que se atribua ou que forma pela qual ele seja venerado. Mas para que isso aconteça, é urgente erradicarmos a miséria moral e as suas consequências imediatas, que são a miséria social e a econômica, porque elas prejudicam quase 3/4 partes da humanidade. Quando isso acontecer, os governos então compreenderão que é emergencial a elaboração de programas de salvação, como a educação, a saúde, o saneamento das regiões que são infestadas, o trabalho digno, não utilizar mais a mão de obra escrava, a recreação e os cuidados especiais com a criança, trabalhar com a criança moralmente, como medida preventiva, para evitar que surjam cidadãos perversos e vingadores. Então é preciso muita atenção para isso, porque tudo aquilo que a sociedade, no momento, negar aos seus contemporâneos, eles vão conseguir tomar depois, mas pela violência. E isso acontece, ou vai acontecer, quando as circunstâncias forem favoráveis a isso. Então é preciso educar as novas gerações com muita dignidade, porque a educação vai ser a terapia moral. É ela que vai prevenir as calamidades que hoje assolam as ruas das pequenas e grandes cidades do mundo, das aldeias ou das megalópolis, porque a cada dia elas se tornam as vítimas de insuportáveis agressividades e violências e acabam se transformando em palcos de guerras humanas, embora desejem tanto a paz. Mas, por outro lado, o trabalho de conscientização política que os religiosos do mundo podem empreender, isso vai evitar que certas personalidades psicopatas extravagantes acabem se apossando do poder e repitam as tragédias de canibalismo, de genocídio, de vandalismo, de guerras cruéis e ininterruptas, conforme vem acontecendo no nosso mundo. Porque o indivíduo religioso, espiritual, ele tem o dever de descobrir que a sua vida tem somente um sentido, que é servir à humanidade. E é por isso que ele é convidado a empenhar-se para alterar o contexto da sociedade em que ele vive, mesmo que seja necessário se sacrificar como uma forma de extirpar do mundo o crime, as agressões, o fanatismo de qualquer expressão, porque é tudo isso que provoca as pequenas e grandes guerras que acontecem diariamente em toda parte. As tensões sociais, humanas, todas elas vão desaparecer. Mas quando as criaturas se desarmarem e se amarem, se derem as mãos e intercambiarem os sentimentos de solidariedade e de amor, porque essa é a recomendação todos os luminares que trouxeram para a humanidade a mensagem libertadora do nosso Pai Criador em favor de todos os seus filhos e, portanto, irmãos entre si. Que Jesus nos abençoe e nos ajude nessa caminhada terrena para que possamos rumar ao progresso e possamos também ajudar o nosso irmão nessa caminhada.